E no Espaço APM de hoje, a entrevista é com Alisson Denardin. Ele que é advogado formado pela Universidade de Caxias do Sul, com pós-graduação em gestão de pessoas, e atua há mais de 10 anos em causas de direito público e civil. Assessor jurídico de municípios e entidades empresariais, com experiência em assessorias de festas comunitárias, trabalha também com marcas e patentes. Hoje o assunto é alerta contra golpes e fraudes. Alisson, bom dia, como vai?
Bom dia, Delano. Bom dia, ouvintes da Rádio Garibaldi. Um assunto bem complexo aí para conversarmos um pouquinho, estou à disposição.
Olha, no momento em que muitos já estão mais vulneráveis por causa da pandemia e o isolamento social, temos uma triste realidade, onde fraudadores buscam enganar vítimas usando as mais variadas estratégias para levar vantagem, ou por e-mail, aplicativos, como até o WhatsApp, redes sociais, mensagens, SMS ou até ligações telefônicas. Doutor Alisson, juridicamente, o que podemos classificar como fraude ou golpe?
Temos até uma questão de conceituação do dicionário, né? Então, é bastante amplo esse conceito. É qualquer ato ardiloso, enganoso, de má fé, com o intuito de lesar ou ludibriar outrem, ou de cumprir determinado dever, logro, ou de não cumprir determinado dever. É o famoso 171 do nosso Código Penal, né? O paragolpe, popularmente, temos a tentativa de obter vantagem sobre alguém. Isso é antigo, não é de hoje. Nós temos o famoso golpe do bilhete, que é muito conhecido, e variantes, né, que usam no meio digital, seja por aplicativos de mensagem, redes sociais, as próprias ligações que estão clonadas. Justamente como tu comentaste no início, acho que o próprio cenário da pandemia criou dificuldades, onde até os criminosos acabam se reinventando e tentando obter vantagens das pessoas que estão mais fragilizadas nesse momento.
O objetivo final dos fraudadores, barra golpistas, né, como a gente diz, é sempre o mesmo: ou coletar ou roubar dados pessoais, aplicar golpes financeiros, instalar malwares nos dispositivos. O que a gente pode ou deve fazer para não cair nesses golpes?
Bom, são cuidados básicos, né? Nós temos que desconfiar de abordagens que não são usuais, né? Estar atentos para contatos diferentes do que a gente vem tomando, né? Ter cuidados também com os nossos equipamentos, não informar números de documentos, informações privativas, né? Seja ela por telefone, seja ela por WhatsApp, seja ela por e-mail. E quanto aos equipamentos, priorizar o uso de equipamentos pessoais, manter antivírus sempre ativo, né? Quando utilizado equipamentos ou redes coletivas, reforçar essa atenção, né? Não fazer operações que fragilizem as informações pessoais, senhas pessoais, o CPF novamente, cartão de crédito é um problema, né? Estar sempre muito atento a esse tipo de situação.
E dá para relatar para nós agora quais os golpes ou fraudes mais comuns que vêm ocorrendo?
São muitos, na verdade, né? O que a gente imagina ser útil ao ouvinte aqui são os que estão em voga no momento, né? Então, os mais simples e conhecidos até os mais complexos. Nós podemos iniciar com o famoso golpe da lista telefônica. Esse é mais direcionado a empresários, empreendedores, pessoas jurídicas, né? Como ele ocorre? Num primeiro momento é feita uma ligação telefônica oferecendo um serviço de divulgação em lista telefônica, que deixou de ser aquela impressa para ser um cadastro na internet, em sites, né? E que ele é informado que não tem custo. Aí muitas vezes o empreendedor desatento aceita, né? Enquanto isso, é enviado uma minuta de contrato, que muitas vezes não é lido, é assinado e devolvido agora modernamente por WhatsApp. E, na verdade, o empreendedor está assumindo um contrato de publicidade, muitas vezes de até 36 meses, com parcelas bem altas, que o próprio judiciário acaba validando, porque foi um contrato, a pessoa assinou enganada, sim, mas não se tem o registro da ligação, ou por outra parte, não dá para chamar criminoso, porque, na verdade, ele usou de um meio ardiloso para enganar. O judiciário entende que não é um crime, e sim foi uma desatenção por parte do comerciante, né, que acabou assumindo esse compromisso. Então, o judiciário valida esse tipo de procedimento. Uma outra situação que também se vem, até semana passada, acabei atendendo um cliente, é o golpe da cobrança. Então, o criminoso, aqui sim é um crime, né? O criminoso liga dizendo: olha, você tem uma cobrança antiga junto a uma operadora de telefonia. Se você não pagar um boleto hoje, vai ser protestado ou iniciado o procedimento de cobrança. Então, muitas vezes nem existe, na maioria das vezes não existe a cobrança, e o criminoso insiste de uma forma rápida que se pague algum valor. Coleta de dados pessoais, essa mais por e-mail, né? Então, onde os fraudadores simulam um acesso a uma rede social e pedem que você altere sua senha. Então, na verdade, não existiu acesso a essa rede social. E no momento que tu por e-mail está acessando a rede, tu tá dando a tua senha verdadeira para ele, né? Então, também tem que ficar bem atento. Temos também a questão do golpe das ofertas, né? Ah, tem um televisor que vale R$ 3.000, anunciado por 1.500. Só que esse anúncio, que na maioria das vezes vem por e-mail, ele tem o logo da empresa, tem endereço da empresa real. Só que, na verdade, tudo é fachada, né? Não tem nenhum compromisso de uma grande empresa em vender esse produto tão barato assim. Essa semana tivemos, ou na semana passada, melhor dizendo, na cidade de Garibaldi, o golpe do cartão. Então, onde eram feitos contatos dizendo que o seu cartão teria sido clonado, o criminoso pedia para danificar, cortar o cartão, e ele seria recolhido. Só que o que chamou a atenção foi que, além da forma usual de abordagem, eles pediam que o cliente ligasse para o banco no número do cartão. Isso até hoje era seguro. E só que eles interceptaram essa ligação, né, segundo o relato que a gente ouviu. Então, também tem que ter muita atenção a isso, né, e ficar no registro que nunca devemos entregar dados, né, seja eles passados verbalmente ou resquício de cartão. Isso não é um procedimento usual das operadoras. Eu também atendi um caso muito curioso há pouco tempo, onde um cliente buscava um crédito, né, um empréstimo. Ele lançou no Google empréstimo financeira, foi por WhatsApp, contratos falsos, e aí começou o golpe no sentido de buscar do meu cliente valores, né, a título de taxas e impostos para a liberação do crédito. E se tu faz o pagamento, é muito difícil rastrear e recuperar esses valores aí. Num breve relato, é o que a gente viu nos últimos tempos de golpes aí que ocorreram no município de lá.
Tá, e se deu algum problema, se a pessoa caiu, né, num golpe como esse, quais as orientações então, se algo nesse sentido ocorrer?
A grande preocupação é que muitas vezes a recuperação de um recurso desse tipo de golpe é muito difícil. Então, o que a gente orienta é que o ouvinte tenha muita cautela, muita precaução, né? Não atenda esses pedidos de imediato, busque a orientação do profissional, né, quando tiver dúvida, né, e ter algumas cautelas, né? Então, para abordagem por telefone ou aplicativo, oferta de serviços, confirmar com o titular da cobrança. Ah, tem uma dívida da operadora. Liga para a operadora, confirma se você tem algum crédito lá, em aberto de fato. Desconfiar de abordagens com urgência, né? Não existe isso, seja uma cobrança administrativa ou judicial, sempre terá um prazo para se investigar. O cartório, por exemplo, dá 3 dias, não tem como tá ocorrendo uma cobrança que tu tem que pagar hoje, senão vai acontecer alguma coisa, né? Para ofertas de serviços, seja via telefone, a ler atentamente os documentos enviados, né? Esse caso que é antigo do golpe da lista, era enviado um contrato que na conversa dizia-se ser uma mera ficha, né? Que tinha o formato de uma ficha, mas ali existiam cláusulas que compromissavam a pessoa abordada com um contrato de 36 meses. Quando receber e-mails de redes sociais ou serviços informatizados como Netflix, Facebook, esses programas de música, né, não usar o link do e-mail para confirmação de senha. Ir lá no site da empresa, né, com a extensão .com.br ou, se for um serviço internacional, .com, e fazer a verificação da tua conta. Nunca acessar o link do e-mail. Para casos de produtos abaixo de preço do mercado, ficar muito atento, não existe mágica. Se um televisor tem um preço médio de 3 mil, ele não vai ser vendido a 1.500. Né? Então, nesse caso, verificar a oferta, verificar uma questão interessante, se você recebeu por e-mail essa oferta, verifica no site da empresa. Existe essa oferta? Na maioria das vezes, aquele produto que você recebeu por e-mail por 1.500, ele custa 2.800, 3, 3.100 no site da própria empresa que está informada no e-mail. Dá prioridade para lojas reais, né, que existem, uma Colombo, uma Casas Bahia. Se você não conhece a loja, fazer uma pesquisa, ver qual é que é a credibilidade, ver se tem histórico de problema. A questão do uso do cartão de crédito é muito complexa, né? Então, o que a gente aconselha é não passar cartão em plataformas desconhecidas, né? Todas as empresas confiáveis, elas usam o intermediário, né? O PagSeguro, o Mercado Pago, o PayPal. Então, atentar a isso, né? Não lançar dados do cartão numa plataforma totalmente desconhecida. A questão que nós falamos do golpe do empréstimo, né? Não usar links desconhecidos do Google ou do e-mail, iniciar uma operação buscando o site da financeira. É o caminho correto. Bom, sei lá, bancodobrasil.com.br, qualquer outra, né? Então, não usar os sites que vêm por links que tu não tem confiança neles. E por fim, acabei lembrando de um outro golpe, são os leilões de veículos. O que ocorre? Tem sites fraudulentos, né, que oferecem leilões. Então a pessoa se entusiasma, tem um veículo com 60% do valor, 50% do valor. Vai lá, existe uma disputa fictícia, você ganha a disputa. Na maioria das vezes a gente se entusiasma, fica feliz, está fazendo um bom negócio, mas o site é fraudulento e sequer o veículo existe. E aí onde está o golpe? O site pede que num curto período de tempo se efetive um depósito para garantir aquela compra, muitas vezes nem sendo o valor total. Então o cliente fez isso, só que antes de confirmar o depósito ele nos consultou, a gente fez uma pesquisa e o site não existia, o endereço dele dava uma antiga oficina mecânica que até estava desativada. Então atentar muito, mais uma vez, quando tudo tem que ser feito rapidamente, é um grande indício de golpe, atentar nesse sentido.
Tá certo. Doutor Alisson, obrigado pelas informações, né, esclarecendo um pouquinho esse lado que às vezes é bem sombrio, né, as pessoas não têm muita informação quanto a isso, não têm muita proteção, né, contra esses golpes e fraude. Muito obrigado, bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado e fico à disposição.
Tá certo aí, Alisson Denardin, né, aqui no Espaço APM desta semana.